Voz da América começa aqui mais uma edição da rubrica habitual às sextas-feiras, Artes e Entretenimento. Germano Almeida, o mais conhecido escritor cabo-verdiano e um dos nomes sonantes da literatura lusófona, depois de 10 anos sem publicar, regressa com a obra Do Monte Cara, Vê-se o Mundo. A cidade do Mindelo, em Cabo Verde, é o verdadeiro herói deste novo romance de Almeida. Dezenas de personagens, homens e mulheres, novos e velhos, de que se destacam o velho Pepe, filho de João Serralheiro, Júlia, que poderia ser sua filha e foi o grande amor da sua vida, Guida, cujo marido se perde na imigração, enfim, a Dona Aurora, a professora Ângela, o Trampinha, e uma multidão de outros personagens, cada um com a sua história, todos reunidos num extraordinário romance que é também um retrato de todos que vivem em Mindelo, sob o olhar complacente e divertido de Monte Cara, lá no alto em frente à cidade. Uma obra considerada por críticos fascinante, ao melhor estilo do autor do Testamento do Senhor Nepomuceno de Silva Araújo, A Ilha Fantástica, O Mar na Leijinha, ou A Família Trago, O Meu Poeta, entre outras de dezena e meia de obras. Conversei com Germano Almeida, que começou por explicar o que se vê de Monte Cara, o símbolo de Mindelo.
Tenho que dizer honestamente que eu não sou responsável pelo título, embora quando me propuseram, eu a princípio recusei, mas depois achei que o título era bonito. Digamos, eu quando comecei a escrever o livro, escrevi de facto a pensar, vou tentar escrever um romance em que São Vicente seja o personagem principal. Digamos, uma espécie de herói do livro. Agora, um fã começa a escrever, vai escrevendo, digamos, essa ideia inicial, a gente não sabe se se mantém. E também no fim do livro, devo dizer que não me lembrava dela. Quando o meu editor português me propôs ler o livro, eu dei-lhe o livro sem título, ele leu o livro e propôs-me um título, ele disse, pá, se calhar eu consegui o objetivo inicial que eu tinha, até que eu pensava que tinha perdido, que era pôr São Vicente. Não, o personagem, dizia ele, o personagem do livro é São Vicente, não sei o que e tal, você não pode pôr outro título e tal. Acabei por aceitar, até porque, de facto, não apareceu mais nada. As pessoas com que eu consulto normalmente sobre o título de livro desta vez não me ajudaram nada. De maneira que acabei por aceitar o título do Zeferino, esperando que, de facto, o título traduz um pouco a ideia de que São Vicente. Também essa ideia de foi a partir de São Vicente que Cabo Verde se abriu ao mundo. De maneira, fica um bocado essa ideia também.
Esse livro parece que não fica tão preso ao que geralmente a tradição em Cabo Verde no passado. Pepe parece que é um personagem que já está no ocaso da vida, mas ele fala muito da atualidade e talvez projeta um pouco o futuro. É um livro também alguma crítica política? Ou mais do que histórias de Mindelo?
Não, eu acho que é mais história de Mindelo. Quer dizer, eu penso que crítica política, não. Eu acho que, digamos, não tem qualquer tipo de crítica política. Embora fale de Mindelo, digamos, de Mindelo no presente. Por exemplo, Mindelo é uma sociedade que, efetivamente, depois dos anos do carvão, caiu praticamente no abandono. Digamos, eu não sou daqueles que defendem que os governos têm abandonado São Vicente, os diversos governos de Cabo Verde após a independência, como muita gente defende, não, o PICV abandonou São Vicente, o MPD também, e outra vez o PICV. O que eu penso é que, até agora, após o carvão, não se descobriu, efetivamente, a vocação que São Vicente tem para o mundo. Isto é, São Vicente foi povoada porque o Porto Carvoeiro era necessário. Depois do Porto Carvoeiro era importante saber o que é que São Vicente tem ainda que faz que possa fazer com que o mundo venha a nós. Uhum. Eu acho que até agora não se conseguiu fazer isto. E isto é que eu penso que é importante, digamos, as pessoas, sem demagogias, sem paixões, pararem para pensar, para dizer, ok, o que é que nós temos em São Vicente para oferecer ao mundo que faça o mundo vir a nós?
Germano Almeida, Pepe, filho de João Serralheira, Júlia, Guida, Dona Aurora, professora Ângela, Trampinha, são todos personagens das histórias de Mindelo. Apresente-nos aí o livro ao mundo que está a acompanhar a Voz da América.
Essas pessoas que referiu são gente de São Vicente. Uhum. É evidente que não há personagens, como é que ia dizer, absolutamente inventadas em nenhum romance. Todas as personagens partem de alguém da vida real. O próprio Pepe, que é um homem de 80 anos, eu parti para a criação do personagem a partir de alguém que não tem nada a ver com o Franco que está no livro. Mas, no fundo, digamos, é a gente encontrar uma pessoa, falar com ela e criarmos a partir dela um personagem que até pode ser ou igual ou completamente diferente, no caso concreto é completamente diferente. As outras histórias são, digamos, a história da vivência comum, porque a ideia também era transmitir às pessoas a vivência, de gente, a vidinha de gente de São Vicente.
A relação entre a morada, o centro da cidade, e as fraldas, os arredores de Mindelo, é uma realidade quase única de São Vicente. Esses dois ambientes, essa realidade que aborda no livro, está esbatida ou não?
Está um bocadinho esbatida, mas não completamente. Eu acho que nunca vai ficar completamente esbatida. A única questão, por exemplo, quando nós saímos da morada e entramos nas fraldas, claro que há fralda e há fralda. Por exemplo, Monte Sossego já não é fralda, uhum. Ou então já não é muito fralda, mas continua a ser um bocadinho fralda. Agora, quando entramos na Ilha de Madeira, quando avançamos mais para esses outros bairros, aí já é Passarão e companhia, já é mesmo fralda, já é mesmo fralda de cidade. Para mim, a grande maravilha do Mindelo é que, digamos, nós quando saímos da morada e entramos na fralda, não temos uma sensação de choque, não temos consciência que estamos a mudar de zona. Eventualmente a gente pensa que está a mudar de um lugar mais saciado, mais polido, para outro menos. Lugar, digamos, onde há aquele assentamento, há mais verde, eventualmente, para um lugar ter mais verde. Porque as pessoas, digamos, São Vicente tem a maravilha de fazer com que as pessoas se convirjam todas para a morada. Não há gente, digamos, que é capaz de dizer, não, eu sou de Passarão, não vou para a morada. Não, é de Passarão e é de morada também. Morada também é a sua casa.
Através do seu livro, São Vicente, neste momento, é uma ilha pujante, é uma ilha que sonha ou é uma ilha ainda que dorme no seu passado?
Não, é uma ilha amargurada, sobretudo. A gente de São Vicente é uma gente que está amargurada porque a ideia que eles têm, aquilo que eu disse inicialmente, é que eles têm que eles são abandonados pelo governo. Eu penso que neste momento ouvimos pessoas muito, muito respeitáveis e muito responsáveis a insistir, para mim, com algum exagero na questão de regionalização, como se essa pudesse ser uma panaceia para os males de São Vicente. Eu não discuto isto, não tenho nada contra as pessoas que o defendem, mas eu não acredito que a simples regeneração, seja qual seja o modo em que venha a ser feito, venha traduzir em algum progresso para São Vicente. Isto tem que ser obtido de outra maneira. Mas a verdade é que a ideia que a gente de São Vicente tem é: estamos abandonados, o governo não faz nada para nós, então a regeneração, digamos, tendo governos próprios, não sei o que e tal, vamos conseguir outras coisas que não temos por enquanto.
Depois de um bom tempo parado, pelo menos, frente ao leitor, regressa com esta obra. Temos um regresso em força do Germano, com muito mais obras nos próximos tempos.
Não sei, sabe, porque, digamos, eu passei alguns anos sem publicar, não necessariamente sem escrever. A minha questão é o seguinte, é que quando eu comecei a escrever, comecei a publicar, eu disse, eu vou publicar 10 livros. Depois mais nada. É verdade que eu publiquei os 10 livros, depois fui publicando mais, 10, 11, 12, não sei o quê. Acho que neste momento já são 14 ou 15. Mas a partir dos 10, como que eu comecei a escrever, sem a responsabilidade, como costumo dizer. De maneira que vai surgindo, por exemplo, de facto há dias encontrei que num computador, ainda, felizmente que aquilo se salvou, porque eu tinha uma cópia num pen, e de um texto sobre Boa Vista, que eu comecei a ler e disse, esse texto é envolvido, é capaz de dar um livro interessante sobre Boa Vista. Então comecei, de facto, a desenvolvê-lo. Não sei o que é que vai dar. Não tenho também nenhum compromisso, não sei o que é que vai dar. Mas vou continuando a escrever com calma, devagarinho, não sei o que e tal. No dia, se eu achar que algo pode ser uma coisa interessante, digamos, mando para as editoras. Mas não há nenhuma preocupação sobre isto.
Além dessa história amorosa, que outras histórias São Vicente oferece e que os leitores poderão ver no seu livro?
Eu confesso que eu sou um péssimo contador dos meus livros.
Mas um bom contador de histórias.
Sim, mas depois, ainda há bocado, eu falava com alguém dizendo, não, eu já não sou capaz de contar, por exemplo, as histórias deste livro, porque já me passaram, agora estou preocupado com outras coisas. Mas eu penso que, digamos, é de certa maneira uma espécie de reconstituição da vivência de São Vicente. Há muitas histórias no meio delas, algumas eventualmente engraçadas, outras nem por isso, mas no fundo que é a vida de São Vicente. Agora, o que eu sugeria, de facto, às pessoas era tentarem encontrar o livro para ler, e espero que se divirtam.
De Monte Cara vê-se o mundo, a mais recente obra do escritor cabo-verdiano Germán de Almeida, foi o tema desta edição de Artes e Entretenimento da Voz da América. Sou Álvaro Lugiar Andrade e, para terminar, Cesária Évora e o tema Carnaval de São Vicente.
Vão caput fazer ideia, se na carnaval era machado. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, já tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, já tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. Não tem um fistinha mais sossego, da doicita boa pode entrar. Coque e bafa cá tá faltando, hoje é dia de carnaval. Não tem um fistinha mais sossego, da doicita boa pode entrar. Coque e bafa cá tá faltando, hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Dia de loucura, que tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse três dias de loucura, que tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, pra quem quer reclamar, desmora a mesa. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, pra quem quer reclamar, São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de dor. Neste dia de loucura, pra quem quer reclamar, desmora dessa sem igual. São Vicente é um brasileiro.